falar isto, mas não faz mal. De qualquer modo, sendo que ainda não entramos propriamente no conteúdo da petição, o que eu vos ia pedir é que quando falassem, falassem para o microfone, de modo a que ficasse gravado. Dar-vos-ei a palavra, todos os elementos da delegação que pretenderem falar. Depois passarei a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares aqui representados e falarei eu depois como relatora da petição. Pode ser esta a metodologia? Muito obrigada. Ah, e claro, se vos colocarem alguma questão, depois terão, obviamente, tempo para responder. Muito obrigada. Então eu passava desde já, passar-vos-ia desde já a palavra. Muito obrigada.
Sim, senhor. Então, muito obrigado por nos terem recebido tão, deste processo tão célere. Portanto, nós, enquanto signatários desta plataforma, a deputada estava a dizer no início que se tinha. Ah, Claudino Matos, Claudino António Pereira de Matos. O nosso objetivo é, como temos vindo a acompanhar desde o início, ou como temos sido acompanhados desde o início com os grupos parlamentares aqui, com as várias reuniões que temos tido aqui assim na Assembleia, portanto, o objetivo agora é seguir, como estava a dizer, o procedimento normal para colocarmos essas propostas no mapa dos investimentos no futuro. Portanto, eu não tenho, nós temos aqui sim, um grupo de pessoas que têm acompanhado os trabalhos, há técnicos, há um dos técnicos que era para ter vindo, mas não pôde vir, mas técnicos que têm também o conhecimento, portanto, se houver alguma questão mais de índole técnica, portanto, obviamente, poderá ser colocada. Relativamente ao procedimento daqui para a frente, portanto, o nosso objetivo desde o início era colocar esta petição, portanto, as reivindicações desta petição em discussão, tendo em vista a inclusão no PNPOT e no Plano de Investimentos 2030. Portanto, o objetivo agora é saber como é que nós podemos colocar, sendo de alguma maneira pragmático, estas propostas no mapa para o desenvolvimento do Alentejo. Portanto, penso que não vale a pena nós estarmos a dizer o que é a petição, porque deputada já toda a gente conhece, nós já temos tido várias reuniões. Quem é, de onde é que parte esta petição e porque é que é a importância, portanto está mais do que justificada em reuniões anteriores. Mas, portanto, o objetivo principal é colocar estas propostas no mapa. Temos também a noção que isto não são propostas que se resolvem de um ano para o outro, nem se calhar numa legislatura, mas o que interessa é colocá-las em discussão, colocá-las em votação para depois eventualmente serem contempladas no futuro para o desenvolvimento do Alentejo. O Zé Soeira, enquanto ex-deputado e também mentor desta petição, certamente tem mais informação sobre os trâmites que isto pode levar até ao final. Ter essa experiência de vida aqui na Assembleia. E eu passava desde já a palavra para, se quiser juntar, obviamente, a algumas questões.
Os deputados, José Soeiro, é só. Está acesa esta. José Soeiro, estou também no secretariado da plataforma Alentejo pelo Movimento Ama Alentejo. Nós tivemos a oportunidade de estar nesta comissão no quadro das audições sobre o PNPOT, deixámos propostas escritas, só não sabemos se terão sido consideradas ou não, na medida em que naturalmente nada nos impede que na futura legislatura se possa voltar a questionar algumas questões sobre o PNPOT aprovado no passado dia 14. Na medida em que, tanto quanto é do nosso conhecimento, na verdade, ele não contempla algumas questões estratégicas para o país. Portanto, ao contrário do PNPOT 2007, que já tinha também algumas insuficiências, mas o PNPOT agora aprovado é demasiado genérico, deixa em aberto a possibilidade do prosseguimento de políticas que estão, no caso, indissociáveis da desertificação do interior, do envelhecimento do interior e da litoralização do país. Portanto, este PNPOT agora aprovado não contraria essas tendências, isso é uma preocupação que nós temos, na medida em que o Alentejo, constituindo um terço do território nacional, deveria merecer atenção, até porque estão alguns dos investimentos pesados de natureza pública feitos no Alentejo que precisam de ser potencializados. Estou a pensar em Alqueva, onde estão 2.500 milhões de euros investidos e que está agora a lançar-se na produção, na diversificação da produção, e que o tráfego de caminhões está a destruir pura e simplesmente a via rodoviária, e a ferrovia é uma necessidade e uma urgência alternativa a esta realidade. Não existindo Plano Nacional de Transportes no PNPOT, como é nosso entendimento, deveria estar, que nos permitisse enquadrar as nossas propostas nesse quadro mais geral. Portanto, aqui pensamos que, na verdade, quer da parte do Executivo, quer da parte das comissões da especialidade, seria importante colmatar a ausência desses planos no quadro do PNPOT, porque não tem um plano rodoviário, não tem um plano ferroviário, não tem. Portanto, nós temos dificuldade em situar-nos e até em perceber o que é que pode ser ou não pode ser amanhã o enquadramento das propostas que temos no próprio Proto-Alentejo. E uma das inquietações é que o atual PNPOT não tem uma linha de salvaguarda que não vai servir de instrumento para contrariar a vontade que as regiões possam vir a ter de consagrar nos planos regionais de ordenamento do território as suas propostas. Portanto, esta é uma das preocupações que temos, porque isto não está salvaguardado. E, portanto, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui as CCDRs, que o PNPOT não seja amanhã um instrumento invocado para impedir o desenvolvimento das propostas regionais, porque na medida em que a filosofia que foi aqui, pelo menos que ouvimos aqui na reunião em que tivemos, era um pouco a ideia de que os planos regionais de ordenamento do território iriam suprir a ausência de referências e permitiriam, inclusive, ter com maior incidência respostas a problemas específicos territoriais. E é verdade que o Alentejo tem problemas específicos, como as Beiras terão, como Trás-os-Montes terá, como Lisboa terá, como o Algarve terá. Mas a ausência de planos nacionais que permitam ver e inserir nesses planos as nossas propostas, portanto, deixam-nos os PROTs, que esperemos que continuem a ser planos e não programas também, porque os programas é uma forma de diluir responsabilidades, e nós pensamos que precisamos de planos concretos que permitam efetivamente utilizar os recursos disponíveis para o país, de forma a que os agentes económicos, os agentes de investigação, de conhecimento, se quisermos, de universidades, politécnicos, o CEBAL, etc., possam saber as linhas com que se cozem, o que é que poderão contar. E, portanto, nós pensamos que o PNPOT, agora aprovado, na verdade, precisa de ser, não nesta legislatura obrigatoriamente, mas na próxima, de ver e acautelar que não venha a ser invocado como instrumento para inviabilizar os planos de ordenamento regional. Esta é uma das questões. A segunda questão que nos parece importante é que a petição que temos entregue é uma petição que tem dois focos. Tem o PNPOT e tem o PNI 2030. O PNPOT, que está nesta comissão, o PNI 2030, que está na Comissão de Economia, ainda que, pelo menos das informações que hoje consegui colher, não esteja sobre a forma de qualquer projeto concreto. Isto é, há uma proposta concreta, mas não para ser transformada nem em projeto de lei, nem em proposta de lei. Logo, não sabemos exatamente o que poderá sair como uma recomendação, não sabemos. Ouvindo o Sr. Ministro, e é nesse sentido que gostaria de deixar esta ideia, é que nós pensamos que seria importante que, estando prejudicada uma intervenção atempada no PNPOT, dado a sua aprovação, mas estando ainda em discussão ou em apreciação decisões relativas ao PNI 2030, nós pensamos que seria importante que a Comissão de Economia nos desse a oportunidade de apresentar as propostas e de até traduzi-las em propostas concretas, porque aí sim, aí há propostas concretas para o Alentejo e que não estão a contemplar algumas questões que são estratégicas não só para o Alentejo, mas para o país, designadamente na área da ferrovia e na área de investimentos pesados que estão lá previstos. Estou pensando no novo terminal Vasco da Gama, que são 970 milhões de euros que estão lá previstos, mas que se não forem tomadas medidas atempadas no sentido de garantir, sobretudo no plano ferroviário, o reforço do que está lá contemplado, porque o que lá está contemplado é a linha Poceirão, Évora, Badajoz, e nós temos vindo a sugerir, não como alternativa, que isto fique claro, mas como complemento indispensável para o país, que na verdade o Porto de Sines tenha uma segunda saída pelo sul, porque a linha existe, não tem grandes custos, e pode dizer-se, quase que aproveitando o objetivo 1 de que o Alentejo ainda é beneficiário, com muito pouco dinheiro do Orçamento de Estado, nós poderíamos dotar o país, e neste caso o Alentejo, de uma segunda linha estratégica de ligação de Lisboa para Faro, de Sines para Lisboa, para Faro e para a Interland Espanhola, e de facto privilegiar toda uma região, lugar de sermos um território de atravessamento que ficamos a passar comboios, mas que não tem impacto na economia regional. E portanto nós pensamos, na verdade, que era muito importante que isto fosse, pudesse ainda haver da parte desta Comissão uma iniciativa que pudesse colocar a Comissão de Economia a acompanhar este processo, na medida em que é um dos objetos da petição. Nós escrevemos ao Sr. Presidente da Assembleia da República a chamar-lhe a atenção para esse facto, de que a Comissão a quem foi entregue a petição foi esta, mas que ela também contempla, portanto, o PNI 2030, logo Comissão de Economia. E para já, portanto, melhor do que eu depois no plano técnico, está aqui quem possa falar, e no plano do acompanhamento dizer que eu daria a palavra ao nosso companheiro Manuel Valadas, que é porta-voz de um outro movimento de defesa dos interesses do Alentejo, que é o Movimento Melhor Alentejo, e ele, portanto, na sua própria apresentação, já que foi este o critério que estamos a utilizar, dirá o que considerar mais oportuno.
É um prazer estar aqui. Quando um cidadão está aqui na Casa da Democracia, tem uma motivação especial, porque é trazer à Casa da Democracia os nossos problemas do dia-a-dia nas regiões onde estamos inseridos. Eu, como cidadão, tenho imensa pena de não ver deputados do Alentejo com mais frequência a falar com as empresas e com os empresários e com as instituições do saber, etc. Acho que era muito importante os nossos deputados envolverem-se. Não digo só do Alentejo, mas eles seguramente o fazem, mas por falta de tempo ou agenda não o conseguem fazer como eu gostaria, como cidadão, que acontecesse. Como o José disse, eu há 3 ou 4 anos depois da minha vinda de fora também, sou alentejano, nasci no Pedrógão Vidigueira, mas para mim queria... Ah, fantástico.
Não é sério.
Sério? Não sabia, não
Pedrógão,
sabia.
Pedrógão, 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 Pedrógão.
Claro, eu nasci do Pedrógão em 1952 e depois da minha formação andei fora do país durante alguns anos e há 4 anos regressei e depois ainda com o saudoso Nicolau Brainer, quando eu vinha de Colónia, depois telefonei-lhe, Nicolau, temos que nos sentar porque eu agora sou indivíduo irrequieto, não consigo estar parado, podemos fazer coisas, e acordámos logo o princípio, criámos o movimento de cidadania Melhor Alentejo. E depois juntaram-se outras boas almas alentejanas, ele depois partiu no ano a seguir, mas continuamos essa tarefa. E nós, como demonstração que é a nossa primeira prioridade, que faz parte da nossa matriz, é termos um Alentejo agregador, como Sua Excelência o Presidente da República, e do ano passado em Porto Alegre, no nosso segundo encontro importante dentro do Conselho de Melhor Alentejo, ele dizia no início, logo no início do seu discurso de encerramento, dizia: o Alentejo só é importante se estiver unido, porque se não estiver unido, vocês têm um problema. Ele queria dizer outra coisa, mas disse aritmético, não é? Porque é 230 deputados que o país tem, só 8 são alentejanos. Isto significa que toda a dedicação da força política e institucional está à beira da nossa costa, desde o Minho até o Algarve. E, portanto, comprova de que é a nossa primeira preocupação, demos absoluta prioridade e assistimos ao nascimento. José foi uma pessoa muito, desde a primeira hora, preocupada com este tema, e rubricámos imediatamente e começámos a trabalhar, o que só faz sentido se estivermos juntos. Falar, mas não atuarmos em conjunto, não funciona. E, portanto, o que nos traz aqui é aquilo que os meus companheiros já disseram e que está expresso na petição. Eu sou um alentejano que, apesar dos meus 67 anos, ainda acredito que vamos ter comboios a funcionar no nosso Alentejo, porque, como o José dizia, eu não consigo perceber. Eu trabalhei sempre em multinacionais e, como sabe, o bottom line das multinacionais verde, para ser o terceiro ano, já lá não está. Habituei-me sempre a trabalhar com rigor e cumprindo datas e objetivos. Foi sempre um problema ao longo de quase 40 anos da minha atividade. E então eu não consigo perceber como é que nós temos o maior investimento da Europa, do país. O maior investimento público de sempre foi feito na barragem do Alqueva. 2.500 milhões, como já foi referido, e agora mais 163 milhões com o BEI, como sabem. Como é que é possível, em 14 anos, o Ministério da Agricultura e, enfim, a instituição que rege estas coisas, não ter um programa de desenvolvimento de uma forma objetiva e agregadora do Alentejo, tomando em consideração o investimento que foi feito? Como é que é possível hoje, com a mudança de paradigma da nossa agricultura, não existir uma preocupação virada para as questões que envolvem esta questão da barragem e as questões da mobilidade das pessoas? Porque, como a história nos ensina ao longo de muitas centenas de anos, a ferrovia sempre trouxe pessoas, não leva, traz também, não é? E como é que este investimento e uma mudança de paradigma no Alentejo, neste caso por causa da barragem do Alqueva, quando os empresários e investidores nos dirigem a nós, porque nós ajudamos, não temos nenhum acordo com ninguém, somos totalmente autónomos, mas somos abordados por pessoas que querem fazer investimentos no Alentejo. E quando colocam determinado tipo de questões, nós temos uma enorme dificuldade em responder. Então, mas ouça uma coisa, mas vocês têm a barragem do Alqueva, o Presidente do Governo da Galiza já mais de uma vez nos disse, também de Andaluzia, porque é que o aeroporto não funciona? O aeroporto é fundamental para darmos resposta às exigências dos empresários da região, e eles só estão dispostos a fazer investimentos se tiverem claro qual é o futuro desta infraestrutura e também, naturalmente, da ferrovia. E, portanto, para mim esta é a grande questão central: como é que se fizeram estes investimentos e agora os empresários não têm a resposta para colocar os seus produtos cada vez mais perto dos utilizadores, ou seja, levá-los até à Europa e até Lisboa e outras cidades, no sentido de poderem ter essa solução. Ok, eu vou já terminar. Portanto, a substância do tema está naturalmente dentro do conteúdo da petição, e eu deixo estas últimas palavras como um alentejano sonhador que ainda acredita que o nosso Alentejo terá jovens, terá empresas, terá mobilidade, terá o comboio a funcionar e o aeroporto para funcionar como uma solução. Ainda ajuda o aeroporto de Lisboa, porque eu costumo dizer que só os jornalistas muito urbanos é que dizem que Beja fica muito longe, não é? E só quem andou na Europa é que não vê que os aeroportos, a maior parte das cidades da Europa, estão a 40, 50 minutos. Nós, do aeroporto de Beja para Lisboa, com a última geração do pendular, só necessitamos 50 minutos. Quer dizer, é estas questões que não ajudam nada a resolver os problemas. E, nesse sentido, eu espero que os senhores deputados e a Casa da Democracia sejam sensíveis a estas questões concretas da região, porque é uma questão que não é da região, é para o país. É para o país no seu todo. Muito obrigado.
Bom, então eu vou-vos sugerir aqui uma alteração, que é, tendo em conta que já três pessoas falaram e, portanto, da delegação, e já foram colocadas questões substanciais em relação à petição, íamos já interromper para fazer a ronda dos deputados e depois fazíamos uma intervenção final. A senhora deputada está bastante limitada no tempo e, portanto, eu dar-lhe desde já a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento também o senhor deputado João Dias, cumprimento os peticionários. Peço desculpa por ter tido que fazer esta ressalva, mas estava confiada de que cumpriríamos a grelha que normalmente acontece, mas também é verdade que é uma sexta-feira à tarde. Eu é que estou limitada, porque, como estão a ver, tenho uma rouquidão persistente e tenho uma consulta às 3h30, que já não vou, certamente, chegar à hora. De todo modo, em primeiro lugar, agradecer a presença. O tema não é novo. Tivemos a ocasião de reunir, na altura, o grupo parlamentar do PSD recebeu a plataforma Alentejo, e os temas são subejamente conhecidos, de tão conhecidos até estranha que as respostas não sejam tão claras e que tardem tanto. Eu diria, em primeiro lugar, quer dizer, eu na altura também subscrevi a petição e, portanto, penso que, aliás, todos os deputados eleitos pelo Distrito de Beja subscreveram a petição, portanto, precisamente pela razão de que todos nos revemos nas reivindicações que estão aqui patentes, nomeadamente naquelas que, e é o que eu vou destacar, porque acho que é a questão mais gritante e que também aquela que tem sido discutida no âmbito, quer do Programa Nacional de Investimentos, quer também depois no âmbito das questões do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que é a questão das acessibilidades. Esse é o ponto absolutamente essencial. O PSD acompanha a petição, mas também fez essa discussão, acompanhando um pouco essas reivindicações na discussão destes mesmos documentos. Continuamos sem perceber, no tocante a algumas particularidades, nomeadamente especificando a questão, por exemplo, da A26, porque é que o troço que está perfeitamente apto a que se façam anúncios de carros não está apto ao cidadão comum de poder transitar nele. Já vai um ano e meio que ele está, quase dois anos, que está fechado, não tem uma justificação passível de ser aceite, na medida em que o Sr. Ministro anterior, Pedro Marques, foi aqui questionado várias vezes e disse que faltavam pórticos de portagem. Foi sempre essa a justificação que foi dada. É um argumento que, no meu entender, não colhe, sobretudo face àquilo que são as necessidades da região, que já foram aqui muito bem explicitadas pelos oradores que me antecederam, e que dispensam qualquer tipo de comentário, porque acho que estamos todos reunidos neste mesmo desiderato de defender esta questão. Depois, para além da questão da A26, continua a haver a questão absolutamente ineludível da ferrovia, a eletrificação e, sobretudo, naquilo que já está, aquilo que está e aquilo que deveria estar no Plano Nacional de Investimentos. E quando eu falo da eletrificação da via, estou a falar seguramente também do troço que perpassa Sines, Caia, Ourique, Sines, Ervidas, Ourique e Funcheira. O encerramento da Funcheira, que faz uma ligação privilegiada ao Algarve, é absolutamente essencial. Aliás, conheço eu própria e muitos de vós, certamente também, estudantes que muitas vezes faziam essa via do Algarve de cá para cima e que hoje não têm essa possibilidade. E, portanto, é absolutamente essencial que num programa com esta extensão temporal, e portanto 2030, que isto fique de fora, atirando ou remetendo o Alentejo novamente para um tempo que todos nós não conseguimos sequer programar, porque hoje ninguém consegue ter a previsibilidade sobre coisa alguma, mas remetendo certamente, não para o segundo plano, mas para o terceiro ou para o quarto plano, dentro daquilo que é o panorama nacional. Depois, dar uma breve nota, até porque também, também já estou fora do meu tempo, para dizer que o aeroporto continua a ser um tema absolutamente essencial na região. Eu quero dar esta nota só porque amanhã sai uma grande, eu penso que é amanhã que sai um grande trabalho expresso sobre o aeroporto do Montijo. Eu fui questionada especificamente sobre o aproveitamento eventual do aeroporto de Beja. Não sei exatamente, portanto, o que é que lá virá, mas fiz a defesa daquilo que considero que é um equipamento que tem vindo a estar muito subaproveitado nos últimos anos e, de resto, desde o início que foi construído. A dizer só o seguinte, e para terminar, uma região que mereceu por parte dos poderes públicos, mas também de todo o contribuinte português, o investimento de 2 mil milhões de euros na maior estrutura do Alentejo, que é o Alqueva, não pode ficar à margem por outros investimentos que não se comparam em termos de despesa a esse grande investimento que foi feito e que são altamente reprodutivos face àquilo que ali está. Não fazer isto é absolutamente impensável e, portanto, louvar a vossa iniciativa, louvar a vossa intervenção e, naquilo que eu puder ajudar, estarei disponível. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Anelisa de Sena. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Cumprimentar também o colega.
João, desculpa. Não sei se a Anelisa quer seguir ou não, porque depois as gravações também estarão sempre disponíveis. Ou se gostaria de ouvir a resposta e quer que a gente passe já...
Se os senhores peticionários não levarem mal, eu saía e ouvia depois as respostas, até para não ter que interromper o curso normal de audição. Muito obrigada.
Só por estar à vontade. Obrigada e peço desculpa por não ter seguido a grelha tal qual costuma ser usada. Senhor Deputado João Dias, faz favor.
Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer os esclarecimentos que nos foram aqui prestados pelos peticionários. Antes de mais, fazer aqui um agradecimento público por o facto de me terem convidado como um dos primeiros subscritores desta plataforma. É algo que é estruturante para o Alentejo aquilo que é contido nesta petição e ainda mais por aquilo que disse aqui o Sr. Manuel Valadas, tendo em consideração a necessidade de termos um Alentejo unido. E é nessa perspectiva logo que há um ganho substancial. Porque nós, é verdade que só temos 8 deputados no Alentejo, mas territorialmente temos 31%. E isto é algo que tem que ser respeitado e que, naturalmente, que a plataforma o que quer é criar condições para que a gente possa ter um desenvolvimento e que permita fixar pessoas para ter outra dimensão em termos de ocupação do território, em termos territoriais e em termos da estratégia de desenvolvimento. Nós, ao olhar para a petição, conheço-a bem e sei que tem dois pontos fulcrais, nomeadamente o que tem a ver com o PNPOT e o que tem a ver com o Programa Nacional de Investimentos 2030. Naturalmente que o PNPOT tem sido aprovada a sua revisão no passado dia 14. Nós não votámos favoravelmente, não acompanhamos este PNPOT, até por algumas da abordagem que vocês aqui transmitiram na vossa intervenção inicial, nomeadamente o modelo preconizado não é por nós acompanhado. Desde logo do início identificámos muitas insuficiências, muita falta de objetividade, não concretiza onde é que são feitos os investimentos, não diz respeito, principalmente naquilo que diz respeito à ferrovia, é algo muito evasivo e até é uma perspectiva do Governo de que há o PNPOT deve ser articulado com o PNI 2030. Ora, e que o PNI 2030 irá determinar o PNPOT. Ora, nós entendemos que é precisamente o contrário, deveria ser precisamente o contrário, ou seja, deveria ser precisamente o PNPOT que determinasse depois qual seria o programa de investimentos efetivo. Naturalmente que os planos regionais de ordenamento do território também estão na dependência daquilo que é o PNPOT. E nós achamos que, deixando tudo em aberto, nomeadamente sobre aquilo que é mais estratégico para o país e principalmente nisto que tem a ver com as acessibilidades, nas regiões que estão absolutamente carenciadas, como é o caso da região do Alentejo, o PNPOT não responde, não está articulado sequer com estes instrumentos. Dizer que nós entendemos que isto é algo que não aconteceu há meses, são longos anos de falta de investimento, de falta de uma estratégia efetiva de combate às desigualdades territoriais e que nas regiões do interior e nas regiões do mundo rural tem a maior expressão, porque isto tem sido uma bola de neve com um ciclo de uma espiral que vai cada vez ganhando mais amplitude em termos de despovoamento, em termos de perda de capacidade de fixação das pessoas, em termos de perda de investimento naquilo que são os serviços públicos. Nós no Alentejo, ainda há bem pouco tempo, assistimos ao drama da nossa maternidade estar a encerrar parcialmente. Ora, isto está na antecâmara do encerramento. Tudo isto não está desligado, porque fixar médicos, fixar profissionais de saúde, fixar professores, fixar gente no nosso território só se consegue se tivermos condições de desenvolvimento. porque até podemos ter todas estas vias criadas, se não tivermos um modelo de desenvolvimento que os permita lá fixar e fazer a sua vida, não conseguiremos, de certeza absoluta, mantê-los lá. Portanto, dizer que aquilo que tem a ver com o aeroporto, desde logo, nós até ficámos bastante desagradados, até pegando no que foi o PETI 3+, que tinha incluído quatro aeroportos a nível nacional, Porto, Lisboa, Faro e Beja, que foi desclassificado e agora é apenas um terminal aeroportuário. Nós temos, perdemos essa classificação já com o anterior governo, mas também nada foi mudado neste governo. Seria importante que esta infraestrutura que foi ali criada seja potenciada, tanto mais que ela precisa também ser potenciada através daquilo que tem a ver com a ligação ferroviária e que neste momento também, apesar de estar considerado no Programa Nacional de Investimentos 2030, a modernização da linha entre Casa Branca e Beja, ela não está no sentido em que nós também necessitamos, que é a ligação à linha do Sul, e que permita uma ligação ao Algarve, passando naturalmente para o aeroporto de Beja. Porque o aeroporto de Beja, tendo esta ligação, não precisa de favores nenhum para se impor. Irá impor-se pela sua localização geográfica, pelas condições próprias e naturais que o próprio aeroporto tem. Dizer que o Programa Nacional de Investimentos, que está neste momento ainda na Comissão de Economia, vai dia 27, no grupo de trabalho que foi criado para esse efeito, ser aprovado na especialidade, para depois subir ao plenário para a votação final global. Ele tem também um relatório, e este relatório também vai ser aprovado. Portanto, é só ir à página da Assembleia da República, na Comissão de Economia, nos grupos de trabalho, está lá o grupo de trabalho do Programa Nacional de Investimentos 2030, e identificar o relatório que lá está. O relatório até é conhecido publicamente, mas qualquer das formas também deixa, e é bem claro, a falta de investimento que é necessária e em concretizar que o investimento é necessário. Nós, ainda dizer-vos, deixar-vos aqui, nós quando não acompanhámos e votámos contra o PNPOT, identificámos e acrescentámos uma proposta de alteração e que pressupunha isto, devido à falta de rigor, devido à falta de objetividade e de propostas e em concreto dos investimentos, nós apresentámos entre várias áreas, apresentámos o reforço do investimento público nas áreas estratégicas que potenciam o desenvolvimento nacional a médio e longo prazo, nomeadamente a nível da infraestrutura aeroportuária, na ferrovia, no alargamento da sua rede com a reabertura de troços encerrados que a plataforma Alentejo também responde a isso, na reposição de serviços de transporte ferroviário, na modernização e na eletrificação da ferrovia, no aumento do material circulante. Identificámos também que a definição de um plano nacional, isto é fundamental, e disseram-no, a definição de um plano nacional de transportes, quer para transportes no modo terrestre, marítimo, fluvial e tudo mais, mas num transporte que é muito importante, que tem a ver com o transporte de mercadorias. É decisivo e fundamental que haja, temos nós aqui, um incentivo ao transporte de mercadorias por via ferroviária. E nós, isto foi a nossa proposta de alteração que foi rejeitada ao PNPOT. Portanto, foi proposta, nós adicionámos uma proposta de alteração, artigo 2º, que foi rejeitado e não foi aprovado. Teríamos aqui outras condições. A definição de um plano nacional de transportes, nomeadamente com o incentivo ao transporte de mercadorias por via ferroviária e que no Alentejo fazia todo o sentido, tanto mais que nós temos ali bem perto um eixo estratégico, que é o eixo estratégico do Porto de Sines, que nós podemos dizer, e acho que vocês partilham também da mesma opinião, que é um porto superior à dimensão do país. O que é que eu quero dizer com isto? É um porto que tem que dar resposta não só a Portugal, mas a toda a Europa. E Portugal e o nosso território têm que beneficiar com a existência destas condições. E não pode ser apenas uma via de passagem direta para a Europa. Portugal tem direito ao desenvolvimento que possa devido às suas condições naturais e da sua localização. E por isso nós acompanhamos aquilo que vocês aqui nos trazem. Fico desiludido, de certa forma, a registar que se calhar o dia de hoje deixa-vos aqui um panorama do porquê que não tem havido uma visão diferente para o Alentejo e que tem estado de costas viradas para o Alentejo. Esta desolação que vocês estão a assistir hoje aqui é a desolação que nós temos seguido ao longo de décadas e, se calhar, iremos continuar a segui-la, porque quem decide e quem pode decidir não tem interesse em decidir no nosso território. Muito obrigado.
Muito obrigada, João Dias. Também iria dizer alguma coisa assim rápida relativamente à questão da petição. Desde logo saudar o facto de terem tomado a iniciativa de trazer esta petição à Assembleia da República e de recolher um conjunto bastante significativo de assinaturas que obrigará a Assembleia da República, tendo em conta justamente esse número de assinaturas, obrigará a Assembleia da República a promover uma discussão sobre o objeto concreto da petição em plenário e, portanto, acho que isso já é importante. Julgo que sabem que as petições não são votadas, elas próprias, portanto, as petições com esta dimensão são obrigadas a ser discutidas, não são votadas. Agora, há sempre a possibilidade dos grupos parlamentares, designadamente no âmbito da discussão da petição, poderem apresentar propostas concretas que vão ao encontro daquilo que os peticionários pretendem. A petição levanta pelo menos aqui duas questões, mais julgo eu, mas pelo menos duas questões que eu gostaria de sublinhar, porque são matérias que os Verdes têm colocado nas suas prioridades de agenda política. Uma prende-se com a questão das assimetrias regionais, daquilo que referiram, do despovoamento brutal do interior. E a verdade é que, sempre que questionamos os governos sobre esta matéria, a resposta que levamos é sempre de que temos um problema estrutural, é um problema estrutural que não se resolve de um dia para o outro, mas o problema efetivo que nós encontramos é que, dia a dia, esse problema está a ser fomentado em vez de se procurar inverter a lógica desse despovoamento. E de cada vez que se encerrou um serviço público no interior, foi potencialidade de despovoamento que se marcou. De cada vez que se desperdiçam infraestruturas como estas que referiram, designadamente num aeroporto, linhas ferroviárias que não estão aproveitadas e outras questões, é potencialidade de desenvolvimento que se retira. E, portanto, de facto, é isto que verdadeiramente se pode também falar de desperdício de dinheiros públicos, que é as pontas que já se deram e que, como muito bem referiram, não sendo articuladas e não se promovendo o investimento necessário posterior, ficam completamente desaproveitadas e desperdiçadas. É uma preocupação grande que nós temos. Nós já na procura de puxar o governo para a importância de pensar as políticas na lógica do despovoamento versus, do interior versus litoralização, apresentámos um projeto de lei que visa que, antes da apresentação dos orçamentos de Estado à Assembleia da República, o Governo seja obrigado a apresentar um relatório que faça o ponto da situação sobre justamente estas matérias da interioridade e da litoralização. Isto vai-nos permitir perceber um pouco a evolução da questão, mas permite, na perspectiva dos Verdes, fundamentalmente, que quem vai decidir sobre investimentos tenha plena consciência daquela que é a realidade. E nós gostávamos que esta fosse uma questão efetivamente tomada como um objetivo central na política, e isso obriga a que, na agenda política, isso obriga a que as políticas setoriais sejam elas pensadas também nos termos deste combate às assimetrias regionais que nós queremos promover. Damos de tal modo importância à questão que as últimas jornadas parlamentares dos Verdes também foram desenvolvidas justamente no distrito de Beja, fundamentalmente com dois temas que nos estão a preocupar muito. Um, a questão das culturas superintensivas e os problemas que daí já estão a decorrer para as populações e para o território, mas que podem ainda vir a ser reforçados, designadamente com a intensificação do fenómeno das alterações climáticas. E um outro tema das jornadas parlamentares foi justamente a questão da ferrovia, quer uma questão, quer a outra, nos levaram depois a apresentar projetos na Assembleia da República e a promover aqui também no Parlamento debates concretos com o Governo sobre essas matérias. Aquilo que nós conseguimos aqui na Assembleia da República, na minha perspectiva, é, sendo positivo, é insuficiente. Por exemplo, se há uma garantia de que a eletrificação do troço Casa Branca-Beja será concretizada, mas se deixa um eixo estratégico completamente fora, a uma dimensão já bastante longa, que é 2030, e se deixa, por exemplo, a ligação Beja-Funcheira completamente fora, é de facto esta visão, permitam-me uma expressão e não me levem a mal, mas mesquinha, de curto prazo, do economicismo, do fazer bonito para Bruxelas, esquecendo de facto a importância de uma visão estratégica para o desenvolvimento de uma região como o Alentejo. Sobre a questão concreta que o José Soares levantou a propósito da Comissão de Economia, gostava de ver se compreendi para depois proceder em consonância também com aquele que é o vosso objetivo, porque eu como relatora gostava também de ser um pouco porta-voz da vontade dos peticionários nesse relatório, e nós já temos um ponto assente: esta petição não será discutida em plenário nesta legislatura, isso já é um ponto acedo. De modo que dá-nos aqui talvez mais um tempo que talvez não merecesse ser desperdiçado para pressionar uma outra comissão, e é trabalho que já fica feito para a próxima legislatura, porque tudo aquilo que nós estamos a produzir agora acompanhará o processo da petição na próxima legislatura. E eu, de acordo com aquilo que percebi, vocês gostariam de ter o relatório elaborado por parte da Comissão de Ambiente. Mas tendo em conta que a dimensão do PNPOT, eu não digo que já está ultrapassada, porque ele é sempre possível apresentar propostas para o alterar, como é evidente, mas sendo que ainda há em discussão a questão do PNI, não é? Exato, do PNI 2030 na Comissão de Economia, talvez não fosse mal eu fazer, de acordo com aquilo que eu percebi, o relatório com a parte da Comissão de Ambiente resolvida, não é? É, portanto, vou explorar essa questão e remetendo o relatório, fazendo a proposta de remeter a petição, aliás, para a Comissão de Economia, de modo a que aí também se pudesse produzir um outro relatório relativamente à parte que lhes compete a eles. E aí há, no fundo, também mais o envolvimento de um conjunto de deputados dessa comissão, que eu acho que talvez fosse bom para mostrar também a dimensão transversal, que no fundo é aquilo que procuraram trazer à Assembleia da República, da vossa petição. Julgo que foi isto que eu compreendi ser a vossa vontade. Se não for, peço que me retifiquem, mas se for essa a vossa vontade, eu como relatora estou perfeitamente disponível para fazer eco dessa vossa vontade no relatório e de fazer justamente essa proposta à Comissão de Ambiente, remetendo a petição para a Comissão de Economia. Bom, agora não sei como é que vocês se querem articular. Começamos onde tínhamos acabado, se calhar, e depois voltamos ao início. Muito obrigada.
Obrigado. Meu nome é Carlos Gaivoto. Sou um dos primeiros subscritores da plataforma e, desde logo, um apoiante de todas as... Gaivoto. Estou também no Conselho Superior de Obras Públicas como representante da Confederação Portuguesa da Associação de Defesa do Ambiente e, portanto, nessa qualidade também tenho transmitido alguma coisa para o Conselho Superior de Obras Públicas. Eu queria dar pelo menos dois ou três registros antes de fazer uma pequena intervenção. O primeiro registro é que esta petição foi entregue no dia 12 de abril, portanto, ao vice-presidente da Assembleia, na altura, José Manuel Pureza, e, portanto, estávamos, de facto, na expectativa de ter, antes do PNPOT ter ido ao hemiciclo, poder ainda dar algum contributo. Tal não aconteceu, de qualquer modo, penso que aquilo que está registado na sessão que tivemos ainda recentemente com a Comissão, com esta Comissão, pelo menos ficou bem evidenciado ao que nós vinhamos e relativamente a algumas críticas que fizemos sobre o modelo territorial, por exemplo. Relativamente ao PNPOT, convém frisar o seguinte: o PNPOT, toda a gente sabe, tem 21,905 milhões de euros, portanto,
portanto, previstos. Desses temos 44 projetos de infraestruturas e equipamentos terrestres, e só desses 13 projetos são de ferrovia, assim, ou seja, estamos a falar de 4 mil milhões de euros, portanto, para 10 anos, que é o período, digamos, que está previsto de realização deste quadro comunitário de apoio. O segundo registro é que, de facto, já falou, que é um pouco a questão das assimetrias regionais e, portanto, acho que para quem fala tanto a nível de demografia e de problemas demográficos, penso que estas questões de como o Estado se organiza e como o Estado aborda as questões territoriais têm muito que se diga, embora todos nós compreendamos que nestes últimos 30 anos esta agenda neoliberal só provocou foi ainda maiores assimetrias e, portanto, não resolveu problemas, agravou problemas, tudo naquela lógica de que as cidades têm que ser competitivas, os territórios têm que ser competitivos e que me parece que isso já não é, digamos, o discurso, ou pelo menos já não está a dar, digamos, os resultados que todos eles previam e que parece-me que tem que haver aqui alguma mudança de paradigma. E tanto mais é assim, que é o terceiro registro, é que nós estamos perante um facto muito grave, que são as alterações climáticas e a questão da água para o Alentejo é importantíssima, não só por causa das culturas, mas também por todos os efeitos que isso tem de externalidades negativas. Portanto, acho que é importante nós termos presentes sempre que falamos destas coisas, porque a plataforma, quando adotou esta estratégia de acessibilidade integrada e numa acessibilidade sustentável, não é por acaso que insiste na ferrovia. E a ferrovia, de facto, é, digamos, quer para a grande área, que é a região do Alentejo, estamos a falar quase de um terço de Portugal, não é? Quer para uma alternativa significativa ao modo rodoviário, e quando estamos a falar de ferrovia não estamos só a falar de comboio e, portanto, estamos a falar de outros sistemas de capacidade intermédia que hoje estão a ser muito utilizados em várias regiões da Europa. Portanto, há de facto aqui, não só pela importância do porto, do aeroporto, das acessibilidades, digamos, em cada localidade, em cada vila, em cada cidade do Alentejo, ele pode, aliás, ser um programa desmultiplicado até para outras áreas metropolitanas, não é? Portanto, acho que quando olhamos e comparamos, digamos, as populações de uma área metropolitana de Lisboa, à volta de 3 milhões de pessoas, com uma área que o Alentejo tem, mas que se somarmos tudo, se somarmos, por exemplo, o Médio Tejo, temos mais de 500 mil pessoas e então se somarmos com mais a Euroregião andaremos perto quase de 1 milhão de pessoas e já não vou falar da Andaluzia e da Extremadura Espanhola. Portanto, há aqui todo um enquadramento que merece uma outra atenção, merece uma outra perspectiva estratégica. E, portanto, Alentejo, sim, Alentejo enquanto um modus territorial muito específico, é talvez das regiões do país em que tem todas as condições para ser uma região muito sustentável, porque não entrou na loucura da dispersão urbana. A propósito de dispersão urbana, só para perceber-se o que é este fenómeno, quando nós olhamos para os custos escondidos dessa dispersão urbana e pouco, e aí eu estive na sessão de encerramento do PNPOT, no debate público, no dia 15 de junho, no LNEC, e foi isso que disse mesmo, apesar de terem dado naqueles últimos 10 minutos de coisa, eu era uma das três pessoas que falei, estava perplexo e continuo a ficar perplexo como é que o PNPOT, perante um problema grave que o país tem, que é este dos custos escondidos, que tem uma grande incidência nos orçamentos municipais e, sobretudo, na dívida, não dá qualquer resposta. Aliás, a dispersão urbana é um fenómeno transversal, em várias regiões da Europa isso acontece, a própria Comissão Europeia, que tem toda uma agenda neoliberal, mas está atenta a isso e tem textos sobre isso, sobre temáticas de ambiente urbano e, portanto, e dos efeitos negativos que isso tem, tem um peso significativo, não é? Porque há estudos que apontam, por exemplo, nos orçamentos municipais, estudos internacionais, o peso no orçamento devido aos custos escondidos é mais de 60%. Portanto, quando nós associamos a isto que se faz em termos de urbanização, facilmente percebemos o que é que está por trás disso. Portanto, há aqui, de facto, uma questão que é, a nosso ver, é uma questão de regime, da forma como tudo isto funciona, da falta, de facto, de se fazer planeamento estratégico. Este país abandonou o planeamento estratégico e, portanto, ao não fazer o planeamento estratégico, também não se sabe organizar para responder a estas grandes desigualdades territoriais, este desenvolvimento desigual e combinado, mas que é importante para se perceber o que é que podemos propor para o Alentejo, assim como podemos propor para a região do Oeste, ou para Trás-os-Montes, ou para o Algarve, etc. Portanto, aquilo que foi, de facto, o nosso denominador comum aqui foi a ferrovia. E a ferrovia tem estas potencialidades de não ser só a alternativa à linha do Sul, à linha do Alentejo, tem, ou poder estar a servir as mercadorias, etc. Mas, como aqui o Manuel Valadas falou, há, de facto, toda uma atividade económica que está muito sediada, muito à volta de todas aquelas cidades e vilas alentejanas, que podem, e se olhássemos para o mapa ferroviário do Alentejo, curiosamente ficavam admirados com a cobertura territorial que aquilo tem, que é uma cobertura territorial muito boa, apesar de ter linhas e ramais que estão fechados, mas que nós já fizemos, por exemplo, no passado dia 18, que não tivemos agora a reunião no CSOB, fazer chegar pelo menos aquilo que são as potencialidades ferroviárias desses ramais e dessas linhas. Portanto, há um interesse, digamos, que poderíamos aqui associar não só à questão estratégica, mas também à questão, portanto, de um programa que, em princípio, deveria estar a responder a estes desafios. Este programa, para não acontecer o que aconteceu com o PETI 3+, e com aquilo que era preconizado no GT EVA, eu estou a recordar-me que esse PETI 3+, e o GT EVA, para o transporte público a nível nacional, para os 10 anos, só apontava 700 milhões de euros. É muito interessante, não é? Portanto, e este também não anda muito lá longe, atenção, porque isto para transporte público, atenção, estamos a falar aqui de mobilidade sustentável, uma série, enfim, daquelas coisas que andam aí muito para o ar, dos startups, etc. Apesar de já estar por uma quantia muito mais significativa, estamos a falar também de 3,3 mil milhões de euros, mas se desmultiplicarmos isto por aquilo que se quer fazer a nível, portanto, da acessibilidade que o transporte público deve dar a todas as cidades do país, se calhar chegaríamos à conclusão que não é suficiente. E, portanto, estamos perante um período de 10 anos que convém ter aqui uma sermos coerentes, sobretudo quando se defende coesão territorial e social, quando se tenta defender justiça social e territorial, eu acrescentaria ambiental e energética, porque já agora não são só de questões de justiça social e territorial que também estamos a falar. Portanto, há aqui todo um conjunto de projetos que, de facto, quando lançámos esta petição, nós queremos alertar para os deputados e para os partidos. Eu vou concluir deixando um desafio. Agora, eu não falei nisto a eles, mas vou lançar um desafio, porque já que estamos no final de legislatura, isto irá, digamos, haver uma nova legislatura, e essa legislatura eu espero que seja mais no sentido que haja mais reformas consequentes dos setores, não é? Nomeadamente do transporte público urbano, como eu tenho defendido. Mas há aqui uma proposta que eu acho que não é descabida e que poderiam ser motivo de reflexão dos vários partidos. No caso do Alentejo, das várias associações, as universidades e as autarquias, são três convenções que eu acho que devem haver no Alentejo. Se quiserem, acho que isto até podia ser desmultiplicado por isso. As três convenções seriam alterações climáticas, uma. A outra convenção deveria ser questão das acessibilidades, com as particularidades de ferrovia e aeroporto. Portanto, acho que aí há muita matéria para discutir. E a outra convenção seria, de facto, o modelo territorial, que é aquilo que nós estamos a defender, que é o Urban Transit Village, associado àquilo que são e que eles estão confrontados, porque algumas cimes, aliás as cimes no Alentejo neste momento estão confrontadas, que é por causa dessas questões de obrigações de serviço público e, portanto, definir legalmente as redes que vão ser contratualizadas, etc. Portanto, estas três convenções são complementares, mas como as matérias podem ser interessantes do ponto de vista de aprofundamento, acho que isto era interessante para, sei lá, estas duas comissões que tiveram o PNPOT e têm o PNI a seu cargo, poderiam ser interessantes para extravasar, digamos, a questão só da petição, porque acho que há tantas entidades aqui que são precisas de serem envolvidas, não é? Não estamos a falar só dos grupos parlamentares, há questões da sociedade civil e outras organizações, porque há entidades públicas que poderão ser envolvidas nisto, sei lá, a própria IP, não é? Que tem a seu cargo a ferrovia, a rodovia. Não sei se foi só a nível de âmbito da Assembleia da República, foi de um partido, foi alargado à sociedade. Não, pelos vistos. Mas eu estou a falar no âmbito do Alentejo, não é? Eu estou a falar no âmbito do Alentejo, não sei se... Ah, pronto, claro, porque eu não estou com a ambição de propor isso a nível nacional, mas acho que aqui no Alentejo, até para dinamizar certas comunidades intermunicipais... Na promoção dessas três convenções... Eu não posso falar pelo resto do país.
O Alentejo tem 33% do território nacional.
Sim. Eu só estava a perguntar para me perceber. Pronto, então, e ali os jovens, querem falar ou não? Não vem mais assistir, não é? Eu não sei se há algum posto de ser, mas já temos que ter os pais
aqui. Só um minuto, permite-se, Sra. Presidente. Primeiro queria felicitá-lo pelas jornadas parlamentares do PEP terem sido em Beja. Deve ter sido o único partido que fez jornadas parlamentares em Beja, que eu me lembro. Que eu me lembro. Parabéns por isso.
Não, pensei que já
se está
a picar.
Já? Então peço desculpa. Mas só para acrescentar o seguinte. Não, eu digo em Beja. Estava a dizer em Beja.
Em Beja, em Beja.
Em Beja. Sim? Está bom.
Foi encerrá-las em Évora.
Ah, porque eu lembro-me de Évora, exatamente.
Vamos começar.
Pronto. Então é falta de informação da minha parte. Mas só para completar um minuto, dizia o seguinte. Quando se faz estas análises sobre a questão de o território do Alentejo não ter pessoas, logo não vale a pena fazer isto. Por isso é que se perdeu também o aeroporto, passou o terminal aeroportuário, essas coisas. Eu tenho colegas, e tenho a minha pessoa que faz parte do suporte técnico da plataforma, que é hoje o professor Tão, do Algarve, ele utiliza permanentemente o comboio Lisboa-Faro. E aqui há dias ele viajava de Lisboa para Évora, 80% do comboio levava só estrangeiros. 80%, à volta de 80%. Se qualquer análise for feita nesta... Temos presente, há 25 anos atrás, o Douro tinha muito pouca gente em termos de rio acima ou rio abaixo. Hoje tem milhares e milhares de pessoas. Porquê? Porque apareceu as infraestruturas, os transportes, as soluções existiram, e quando as soluções existem, as pessoas vêm. E, portanto, é por isso que nunca deve ser equacionada esta questão de que a ferrovia e até a estrutura do aeroporto são, de facto, elementos agregadores para ajudar a trazer pessoas para a região. Obrigado.
Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa?
Muito rapidamente. Nós centrou-se aqui, a título de exemplos, a ferrovia a nível do sul do país, mas, como muito me refere à petição, nós também pensamos na zona no norte do Alentejo, portanto, a ligação. Portanto, nós pensamos que o traçado que está proposto será vital para todo o interior do Alentejo. Portanto, é reforçar aqui que é todo o Alentejo que está aqui em causa e não é só a linha do sul ou a linha até a Caia. Portanto, é todo o Alentejo. Portanto, isso na parte tanto da ferrovia como da rodovia. Portanto, é reforçar, portanto, essa... esse ponto. E, obviamente, que tudo isto, pronto, depois as coisas vão entroncar todas, quer dizer, o aeroporto depois vem por acréscimo, não é? Portanto, isto é mais ou menos um castelo de cartas, resolvem-se uns problemas, aparecem outros resolvidos, felizmente. Pronto, e de facto, também a referir que todas as discussões que nós temos tido com os seus deputados, com as comissões parlamentares, toda a gente está de acordo, toda a gente nos dá uma banana nas costas, dizer ainda bem que vieram com isto para a frente, mas o que é facto é que agora estamos aqui num imbróglio, mais ou menos. A aprovação do Portland, destas coisas não foram consideradas. Agora temos aqui um edifício legislativo pela nossa frente que temos que, se calhar, desbravar. E, portanto, mais uma vez eu apelo à contrarrelatora, a senhora deputada, para tentar facilitar ao máximo e abrir todas as avenidas que sejam disponíveis, possíveis, para podermos chegar com a nossa proposta a bom porto.
Três pontos. O primeiro é que seria grave que o país não aproveitasse uma oportunidade que pode ser única de ter presente que o Alentejo, neste momento, ainda é objetivo 1. E, portanto, passível de obter financiamentos elevados, superiores a 85% mesmo, logo, quase sem custos para o orçamento de Estado, coisa que, não sendo aproveitado este quadro comunitário de apoio que, próximo, pode, se ficar dependente do orçamento de Estado, não vir até viabilidade, porque reconhecemos depois como é que funciona um orçamento que não tem fundos. A segunda questão, que é um registro, porque tem sido feita esta chamada de atenção, que é, admitindo-se como bom que a eletrificação e modernização da linha do Alentejo entre Casa Branca e Beja vai por diante, é da maior importância que a subestação necessária para o fornecimento de energia à rede seja situada a sul de Beja, de forma a servir quer a linha do Alentejo, quer a linha do Sul. Isto porque se tem falado muito numa subestação, mas a Vila Nova da Baronia, ou Alvito, essa subestação são 12 milhões de euros e, portanto, opinião não contestada até hoje por nenhum técnico, mas que vai ficando como ideia, é errada. Nós temos-lo dito, temos-lo afirmado, temos-lo escrito, mas ficar também esse registro nesta audição. E a terceira, que já foi aqui muito falada, que é o critério da demografia como critério quase absoluto, por vezes, para justificar os investimentos. O que é um erro, porque se alguma coisa está demonstrada, é que as políticas que têm sido seguidas ao longo destes todos os quadros comunitários que temos tido não resolveram nenhum dos problemas. Logo, persistir neste modelo, que tem tido como base precisamente este princípio, é um erro. O Alentejo está a mudar bastante, pode mudar mais com os investimentos que estão previstos, porque embora seja um investimento que é nacional, porque é no Porto de Sines e, portanto, são quase 1.000 milhões de euros, são 970 milhões de euros, portanto, é atribuído ao Alentejo, mas atenção, essa verba não é efetivamente uma verba que tenha por si impactos no desenvolvimento do Alentejo. Terá, se efetivamente for complementado o investimento, como já foi referido, na rede ferroviária, que permita efetivamente, sobretudo aos agentes económicos, beneficiar de uma rede que lhes permita chegar ao Porto de Sines. E para chegar, o Porto de Sines chegar ao Interland espanhol. A opinião dos técnicos que dão apoio à plataforma é que, na verdade, a opção exclusiva pelo Pulseirão vai resultar num estrangulamento, porque o Pulseirão já está estrangulado com o aumento do fluxo de tráfego de Setúbal. E o terminal Vasco da Gama de Sines é impossível, impossível, é a opinião dos técnicos, seja com o aumento dos comboios para 750 metros, seja sem o aumento dos comboios para 750 metros. Portanto, o país precisa da linha do Alentejo, de facto, e tendo a subestação a sul, é como diz o professor Manuel Tão, a rede em si precisa de muito pouco investimento, E, portanto, e seria um erro não aproveitar para fazer toda a eletrificação e servir, sobretudo, dois grandes complexos mineiros à partida, mas não descurar o transporte de passageiros, porque por vezes fala-se, e é importante, e é importantíssimo, mas aquilo que nós temos acentuado é a importância do tráfego misto, passageiros e mercadorias. E, na verdade, a coluna vertebral deste projeto de modelo inovador para o território do Alentejo assenta fundamentalmente na ferrovia. E estas duas articulações, portanto, horizontais e longitudinais, que fazem a rede, portanto, que apanha com a linha do leste, que vem até Caia, com a linha de Sines até Caia, Caia Badajoz, e com a linha transversal Lisboa até o Algarve, na verdade, depois terá que ter evoluções posteriores. E, portanto, o documento que referiu há bocadinho o engenheiro Carlos Navarro, precisamente um documento que serve para alertar os governantes e os decisores, e naturalmente a Assembleia tem um papel importante também nesse acompanhamento, para o património imenso, porque é um património imenso, cujo valor deveria ser, talvez, um primeiro passo fazer esse levantamento, porque são centenas de milhões de euros que estão investidos em território que é público, portanto, domínio da CP, que pode e deve ser efetivamente olhado hoje de uma forma diferente e inserido numa estratégia inovadora para um novo modelo territorial para o Alentejo. Portanto, o PNPOT não contraria isto, mas também não consagra isto. E, portanto, a nossa preocupação é que, na verdade, nós iremos trabalhar no quadro do PROTA, que também está a ser discutido, no sentido de procurar sensibilizar e ganhar os diferentes agentes. Portanto, a plataforma já tem em si os agentes económicos, portanto, tem os NERs de todo o Alentejo, tem a agricultura, tem a Universidade de Évora, tem os politécnicos, mas há algum atraso nas instituições, sobretudo a nível das CIMES, mas dizer que temos vindo a trabalhar e a contratar as CIMES, porque elas vão ser confrontadas, como referiu há pouco o engenheiro Carlos Alvoto, com desafios, para não dizer com imposições de determinadas responsabilidades, e é preciso acautelar, porque naturalmente os municípios não têm hoje um orçamento que lhes permita responder a tudo o que já têm para responder. E, portanto, transferir mais responsabilidades, ou procurar transferir ou esconder nas autarquias o que serão dificuldades que o país tem que enfrentar e ver como as vai resolver, e programar, como disse, nós precisamos ter um calendário. Os agentes económicos precisam de saber, muito bem, vai-se fazer, quando é que se vai fazer? Quem é que vai fazer? E aí, alertar para acabar com o seguinte: nós temos posto na plataforma, está escrito, temos dito em todas as reuniões com grupos parlamentares, com partidos políticos, com outras instituições, que é a questão de que nós devemos aproveitar ainda no quadro do 2020 para avançar com estudos e projetos que serão fundamentais para apresentar candidaturas atempadas no quadro do novo quadro comunitário de apoio, para não acontecer como até agora, é que chegamos ao fim do quadro comunitário e a execução não existe, porque não existiram projetos atempados para avançar com essas execuções. Portanto, esta é uma questão nuclear que nós temos posto em todos os nossos documentos, que é fazer ainda agora no quadro do Horizonte 2020 e ter a audácia de olhar para a frente, não apenas até 2030, mas olhar até para mais longe, mas sabermos com aquilo que contamos, e podemos, de facto, como dizia aqui o Dr. Manuel Valadas, o que vamos ter é isto. Nós temos a noção, nós não estamos aqui a dizer assim, queremos tudo amanhã, não é nada isso, mas queremos saber quando, para podermos acompanhar e fiscalizar também enquanto cidadãos, na verdade, os compromissos que as instituições, o Estado, que nos representa, efetivamente, nos deve, que é prestar contas daquilo que faz dos nossos impostos. E disse...
Só concretizar.
Peço desculpa, só queria concretizar aqui uma coisa. Por acaso, ainda bem que o senhor falou disto, dos estudos que ainda podem ser feitos no H2020. E que devem ser feitos. Portugal, apesar de ter esta lei de 31/2014, que, como vocês sabem, do regime jurídico de ocupações e uso do solo, e na lei de 74/2017, 16 de agosto, haver alteração do artigo 78º para se transpor os planos especiais de ordenamento do território para os planos intermunicipais, o que é certo é que as CIMs não estão preparadas, nem têm orientações, ou pelo menos não têm tido suporte das CCDRs para se fazer estes planos intermunicipais. Em França, por exemplo, faz-se isso com os SCOTs, com os esquemas de coerência territorial, que são intermédios entre os planos, os planos regionais e os PDMs. Nós cá não temos isso ainda devidamente com essa dinâmica e que podiam dar grandes orientações a vários níveis dos territórios. E isso acho que, quando eu há pouco falei da questão de que é preciso fazer reformas a este nível, e quanto mais depressa melhor, porque há que não estar aqui há 4 anos a lamentarmos porque não temos, porque não temos, não há estratégia, etc. Era importante ter isto em atenção, tanto mais que a partir daí podem-se fazer contratos de plano de Estado-Região e, portanto, tentar também criar bases para que aquelas autoridades, não só de transportes, mas também de território, que quase não temos, como sabem, faltam-nos as autoridades de urbanismo, etc., pudessem ter uma outra articulação, pudessem consolidar, digamos, uma perspectiva, se calhar, de maior proximidade, de levar todas estas propostas de baixo para cima e não de cima para baixo, que é o que tem acontecido. Porque há um livro que eu costumo citar, que é um livro interessante, que é na Introduction to Sustainable Transportation, feito em 2010, de 3 autores, que é precisamente a diferença entre o BAU, não é? O Business as Usual, que vem de cima para baixo, e aquilo que deve ser fomentado, que é de baixo para cima. Portanto, isto que nós estamos aqui a fazer, provavelmente as comunidades intermunicipais do Alentejo deveriam também estar a fazer e, portanto, tentar chamar a atenção. Seja como for, o facto de já haver aqui associações que poderão trazer estas preocupações, isso já é importante. É importante, por isso, haver outro tipo de iniciativas, que aí o peso político tem sempre alguma preponderância, não é? Portanto, mas que eu penso que há alguma receptividade, tanto que o Alentejo não é propriamente uma região que até tem, ou que não tem organizações, pelo contrário, tem. E, portanto, quando fez o congresso há 1 ano e tal a Malentejo, portanto, acho que era importante darmos continuidade a isto e dar aqui alguma força para que isto não caia em saco roto, ou que não seja só, não sei, quantas petições é que entraram, 33, não é? O problema é se a gente é a 33ª, não é? E, portanto, só lá para meados, se calhar, da próxima legislatura, espero que não. Mas, portanto, isso era convinha, quanto mais depressa, melhor. E se vocês vão fazer esse relatório de recomendações para a outra comissão? Mas pronto, pelo menos este registro eu acho que era importante.
Eu apenas queria concluir aqui assim, portanto, que sou o único representante aqui do meio empresarial. Decididamente eu retive aqui assim uma frase que a deputada Heloísa referiu, que é uma falta de visão estratégica, e nós de facto sentimos, nós empresários alentejanos, há uma por vários motivos que já foram aqui mais do que referidos, uma falta de visão estratégica, porque de facto nós temos investimentos de mais alto nível a nível da região. Falámos aqui assim da ferrovia, que eu me parece, tanto quanto eu percebo, não sendo um especialista, mas acredito nos especialistas que nós estão e que nos estão a acompanhar, portanto, nesta missão, que a ferrovia é a prioridade número um para o desenvolvimento das outras, porque depois os outros aspectos vêm por acréscimo. E eu também, já agora, referir aqui, assim, falámos no aeroporto de Beja, mas não nos podemos esquecer que em Évora existe o que existe em Évora e que existe Ponte Sor, que também é Alentejo. Portanto, e também existe, portanto, o Norte Alentejo. Portanto, eu parece-me que a ferrovia e a rodovia, como é que são as prioridades que aparecem aqui, assim, se conseguirem entrar neste esquema de desenvolvimento estratégico no futuro, mais ou menos a médio e a longo prazo, nós certamente as outras questões das acessibilidades, portanto, virão por acréscimo. Portanto, parece-me que era apenas esta nota de não esquecer que há
para além daquilo, e volto a repetir, para além daquilo que nós discutimos, que centramos um bocadinho aqui no Baixo Alentejo, e nós eu também represento o Baixo Alentejo, mas de facto preocupa-me a região toda e estas questões, que uma das coisas, quando se resolverem umas, outras virão por acréscimo, e que há prioridades aqui.
Então agradeço imenso a vossa vinda, dou por terminada esta audição de peticionários, sendo certo que, como relatora, segundo aquilo que percebi, vou remeter, portanto, para além da exposição que vou fazer no relatório, vou remeter, uma das propostas que vou fazer à Comissão de Ambiente é remeter esta petição para a Comissão de Economia, para que aí também possa ser pré-discutida, digamos assim, e dado um contributo depois para a discussão em plenário também. Pode ser assim? Se houver alguma coisa que gostassem de acrescentar, que vissem inconveniente, quisessem falar comigo, o Soeiro tem o meu contacto, estariam à vontade para qualquer coisa, está bem? Muito obrigada.